Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras e você torce para alguma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e esse fim de semana o meu foco foi assistir o penúltimo jogo do futuro head coach do Chargers pelo Michigan Wolverines. O nosso queridíssimo Jim Harbaugh está na final do College Football. Vamos falar disso. Não, não vamos. Não é sobre esse podcast. Não. Mas foi o principal evento aqui no meu mundinho Chargers BR. Mas não, a gente vai falar de NFL. NFL porque ainda tem times que existem. Não são uma piada diferente do Chargers. E para comentar as principais notícias da semana e fazer um playoff picture aqui agora da NFC, tá comigo o Cazu. Fala aí, Cazu.
Fala, Paulo. E aí, você viu que o Jim Harbaugh contratou um agente aí, né?
Você vê, né, rapaz?
Antecipando as negociações.
Parece esse agente já era pra ele estar lá em Los Angeles. Vamos ver como vai ser. E enquanto nosso queridíssimo Alan ainda está de férias, curtindo uma praia, está aqui nosso queridíssimo Jailson, o produtor desta semana, um pouco mais feliz, Jailson.
Olá, só falo com o Cid, do, Cid 1 agora. Só vou falar com o Cazu. Só vou falar com o Cazu. Né?
Diferença de felicidade.
Mas falando em mudanças aí de humor, umas duas semanas atrás, não era o Bill Belichick, o técnico do Chargers, já na Austrália?
Não, eu já estou aqui falando desde que eu cantei a música que o Jim Harbaugh vai ser o técnico. Mas deixa eu me iludir por enquanto, porque todo mundo sabe que o Jim Harbaugh vai acabar na porra do Raiders, o Bill Belichick vai assinar com whatever e o Chargers vai contratar um coordenador de bosta. Frank Wright, quer ver? Frank Wright, vem aí. Ah, deixa eu me iludir um pouco. Enfim, galera, podcast do No Flags aqui nessa versão free, vocês já sabem, notícias, a gente faz um quadro que vai ser essas semanas estão sendo o Playoff Picture, depois a gente vê o que a gente vai fazer durante os playoffs, mas o podcast com os quadros já tradicionais lá, o Meteo S, o Mente Brilhante, os destaques do Bud Fumble, é o podcast somente para assinantes. E como você faz para ser assinante do NoFlex? Tem duas opções, o Orelo, você paga R$6, acessa lá pelo Orelo, paga por Pix, paga por boleto, paga cartão nacional, faz o que você quiser, e aí você acessa o aplicativo deles ou o site e você ouve o NoFlex. Tem uma opção para você criar um feed e colocar no seu agregador favorito, mas é um site gringo, chama Acast. Normalmente está nos posts fixados, está lá no Twitter, é $1,50 por mês, ou você assina o plano de $12, que dá direito ao ano inteiro. Lembrando sempre, se você já assinava o plano de 2023 anual, você assinou lá no começo de 2023, ele acabou, você não vai receber essa semana, então assina o plano de 2024, senão depois vai começar a falar, não saiu o episódio dessa semana. E aí eu vou achar que eu que não lancei, e pode ser que eu não tenha lançado mesmo.
Nem semana passada.
A gente nunca sabe. Mas é isso, pô. E lembrando aqui, esse podcast tá indo lá pro Spotify. Se você ouve ele pelo Spotify, lembra de dar 5 estrelas. Ou se ouve lá pelo iTunes, também tem a opção de dar 5 estrelas. Faz isso que ajuda a plataforma a divulgar mais o podcast. Fechou? Vamos para as notícias, que a gente tem algumas notícias interessantes, melhor do que na semana passada.
Aqui. Pô, tá cheio primeira de notícia.
A primeira notícia, a gente já tinha aí a informação de que a USFL e a XFL tinham fechado uma nova parceria para criar uma liga nova unificada, e foi divulgado agora que a nova liga vai chamar United Football League, ou UFL. Vai ser a liga de verão aí da, né, quando acaba a NFL, aí tem tempinho que ela começa. Ano passado o Alan tava assistindo bastante a XFL aí, e você sempre vê um jogador ou outro sair dessas ligas e ir pra NFL, então acaba sendo um passatempo legal aí, enquanto não tem futebol americano na NFL, né, no college, acaba sendo um passatempo legal de assistir aí, e uma liga mais forte de verão aí acaba sendo melhor até pros times, porque acaba aparecendo os jogadores, ou até alguns outros jogadores que não tiveram, foram cortados e não tiveram espaço, podem acabar retornando, né? Então, é legal ver. Eu não sei se você assiste também, Cazu.
Cara, eu assisti um pouco, acho que tiveram alguns confrontos legais, teve um outro time que eu acabei simpatizando e tal, acho que é legal. Mas eu acho que o mais interessante dessa parceria é a possibilidade de fortalecer comercialmente, né? Acho que é mais fácil para conseguir recursos, né? E também a audiência, né, do público. Acho que é bem bacana eles conseguirem esse acordo.
Além disso, fica um negócio legal até para teste de novas regras, né? Acaba acontecendo, essas ligas acabam querendo ter um atrativo maior, então é mais fácil testar nelas coisas. E depois vem pra NFL, se der certo. Então, é bem legal.
A chance das duas morrerem separadas era grande, né? As duas
era
juntas.
Bem maior, né?
Agora tem mais chance delas sobreviverem por mais tempo.
Eles só não podem cair na cagada que aconteceu no passado de querer virar gigantesca. Quanto for uma liga um pouquinho menor, com intuito de ser uma liga de verão, beleza? Se quiser começar a querer competir com a NFL, vai ser engolida. É isso, mas vamos acompanhar aí. Já começa aí os perfis de Twitter dos times da USFL.
O Alan vai começar a briga aí, que falando que a United Football League é melhor que o College, né? Já ele
já ele começa. É isso. Pra torcedor aqui do Broncos. Ah, vou deixar esse do Broncos por último, né? Tem também Bradley Chubb aqui, que sofreu uma lesão no joelho, tá fora da temporada. O Bradley Chubb, que estava recebendo aí sua chance depois dos Broncos, e agora conseguiu até uma temporada razoável, mas agora tá fora da temporada.
Vic Fangio parece que é o único que sabe usar o Bradley Chubb corretamente, né?
Pois é, né?
Os outros dos coordenadores defensivos dele parece que nunca dá certo com ele.
Ele tinha problemas de lesão, e essa temporada até que demorou pra vir, mas tá aí. Demorou, mas veio.
mas o pior é a circunstância, né? A gente vai falar depois, acho que mais em alguns momentos no podcast para assinantes, a gente já falou, mas, porra, foda é as circunstâncias, né? Já tava num jogo definido, mantiveram os titulares em
bobagem,
campo,
né?
Na defesa, e o cara sofreu essa lesão no joelho numa jogada sem contato, né? Foi uma mudança de direção que o joelho foi embora.
Eu sou um dos maiores críticos dessa porra aí. Quando o jogo tá assim, 30 pontos pra acabar o jogo, pô, tira todo mundo, bota cheia, pô, foda-se, tá ligado? Vai ficar arriscando, você nunca sabe, cara. Futebol americano é muito escroto. Do nada o cara vai lá, faz uma jogada com história do joelho. Aí muita gente vai falar, mas podia fazer isso num outro jogo. Podia, cara, mas o outro jogo pelo menos tava valendo alguma coisa. Outro jogador que foi afastado, esse, né, no caso, foi afastado do time, foi o Jerry Alexander, do Packers, né? Ele que, né, por muito tempo foi um dos melhores corners da liga aí, mas agora parece que esse ano deu a louca nele e foi afastado do time por conduta prejudicial à equipe.
O que aconteceu exatamente, opa, Paulo, é um pouco mais divertido que isso. Ele foi afastado no jogo contra os Vikings. Anteriormente eles jogaram contra, lembra, o Packers e...
Foi o Panthers, né?
Panthers?
O que aconteceu, o evento foi contra o Panthers.
Ele não é um dos capitães do time. E ele foi até o coin flip, né? Coin toss. Uhum. E ele, o time ganhou e ele ainda chamou a jogada. E ele falou algo como, eu quero defender. E que, tipo, tem uns padrões lá do que você deve falar e tal. E ele não falou correto, o juiz ainda corrigiu, ele tentou perguntar. Beleza, entenderam ali, vida que segue. Só que acontece, da forma que ele falou, ele deixou pra postergar, ele vai querer receber a bola. Então, pela regra lá, que tem alguma regra obscura, os Panthers poderiam pedir, eu acho que os Panthers podiam pedir pra os Panthers mesmo receber a bola. Então, nisso, os Packers não iam receber a bola nem no primeiro quarto, nem no terceiro quarto, no kickoff inicial.
Nossa. É isso mesmo. O termo correto é falar I defer, né? Tipo, a escolha, o termo é defer. Uhum. E ele falou I wanna defend, tipo, defesa, né? Ele falou defesa. Aí, nisso, o juiz corrigiu, né? Perguntou, você tem certeza? E aí, todo mundo que tava lá no entorno começou a dar risada. Ele não entendia o porquê que estavam dando risada, né? Aí ele perguntou novamente, ele reafirmou a cagada, né? Ele virou e falou, não, eu quero defender. Aí o juiz, todo mundo dando risada no entorno, o juiz perguntou, so you wanna defer? Aí o juiz perguntou, utilizou o termo correto, e ele respondeu com yes, sim, sim, tipo, é isso aí que você tá me falando. Aí todo mundo deu risada, virou e saiu andando, né? Tipo, e aí na coletiva, após, ele virou, ele falou que ele decidiu ir até lá, porque, se eu não me engano, o Green Bay faz rodízio de capitães. E ele achou que a comissão técnica não tinha esquecido que ele é natural de Carolina, né? Tipo, que ele é nativo da cidade. Esqueceram que seria especial para ele participar como um capitão. Entendeu? Então ele assumiu por conta própria que ele podia ir lá, dado que ele tá na cidade dele, tem a família dele assistindo o jogo, então eu sou o capitão do time, foda-se o que a comissão técnica decidiu, né? E ele foi lá.
Não, pode seguir.
Não, ele foi lá, participou, fez essa cagada. E aí, o que é a combinação dos absurdos, né? Como é que o cara faz isso? Todo mundo viu, deram risada, acharam normal, deixaram o cara jogar na sequência. Sabe? O cara participou do jogo, normal, como se nada tivesse acontecido, né? Só isso daí aconteceu no jogo de domingo. De segunda, né? Desculpa, não, domingo. Jogo de domingo. E só estourou isso daí na quarta-feira, né? Infelizmente que a gente não pôde abordar isso no programa da semana passada. Mas, velho, tudo foi correndo como normal. Se não tivesse algum beat writer que soltasse isso daí e começasse a polemizar, talvez ele nem teria sido punido, tá? Tipo, isso, o Green Bay talvez tivesse passado um pano e deixado rolar, tá?
Ainda mais que o Green Bay teve um cornerback que se machucou, né? Ia estar fora do jogo. Ainda suspenderam o outro, mas acabaram ganhando o jogo contra os Vikings.
Que bobeira, né?
Mas foi uma ação que... Eu não sei o que que isso... Talvez seja uma certa loucura aí do Jerry Alexander, porque não é possível, véio, o cara achar isso normal. E a liderança, né, do time não puniu de forma imediata, sabe? Acho que era um caso pra chamar o cara de canto lá e, eventualmente, não deixar o cara jogar o próprio jogo, tá, que ele fez essa cagada. Tá?
Pois é, ficou feio pros dois lados, né? Um lado tentou fingir demência, aí a imprensa pegou de calça curta e aí eles tiveram que botar lá uma puniçãozinha lá. E provavelmente tá já de volta no próximo jogo.
No college tem umas punições mais engraçadas, eles queriam só um quarto.
Provável, né? Enfim, parabéns aí pro Packers e pro Jerry Alexander por ser completamente maluco, né? O outro jogador que acabou machucando uma lesão, mas aparentemente não é tão grave, pode acabar voltando durante os playoffs, é o Jalen Waddle, que teve uma lesão no tornozelo, é a famosa high ankle sprain, pode acabar voltando aí durante os playoffs, vamos ver. Pra finalizar as notícias...
Antes, Paulo, vamos puxar aqui um breaking news rapidinho?
Opa, aí sim.
Acabou de sair aqui, acho que é melhor agora, o Dave Tepper, que é o dono do Carolina Panthers.
Opa.
Apareceu vídeos dele jogando algum líquido em torcedores do Jaguars depois do espanco que eles tomaram no domingo, né? E saiu agora a multa, deixa eu ver aqui o valor de...
300 mil.
300 mil doleta? É isso mesmo. $300 mil de multa.
Agora esse maluco acabou de comprar o time e acha que é... que é bagunça, né? É bagunça, mas não tanto, né, cara? Tem que ser escondida a bagunça.
Fora os 50 mil que ele vai ter que pagar pro torcedor quando ele entrar com o processo.
Pois é, cara. Que idiotice, né, cara? Meu Deus do céu. Parabéns aí pro Tepper. Tem um dos piores times da liga, mas além de ter uns piores times da liga, faz umas cagadas dessas e joga dinheiro fora. Bom demais.
Acho que ele tá mostrando que ele não tem. Não tá preparado, né? Não tem capacidade, cara. Sei que é um. É um negócio.
A NFL faz tanta firula pra aceitar a dono e acaba sempre se aceitando os malucos, cara. Eu não sei que ela. Qual é o critério dela, mas ela. Não, esse cara tem que ter perfil de dono de time. O perfil é ser completamente maluco, é isso?
Acho que ele precisa se afastar um pouco da. Ou se afasta da operação, né? Continua como dono apenas, ou já avalia a possibilidade de sair fora da NFL já, né? De vender e realizar o prejuízo, né? Porque dá pra ver que pois ele não tem condição nenhuma, né?
É. E, pô, faz como vários donos de time fazem aí, e vai lá de longe, vai assistir o jogo e fica de boa, não fica em cima do time, pô. Enfim. Agora, eu acho que a notícia que mais moveu a semana aí foi o Russell Wilson, né? O Broncos decidiu que o Russell Wilson vai ficar no banco de reserva pelo resto da temporada. Lembrando aqui que o Denver Broncos está sentado em cima de 8-8 agora. E ainda existe uma remota chance dele conseguir ir para os playoffs. Né? É bem remota. Ele depende ali do Jaguars e do. Não, do Jaguars ou do Texans perder. E mais alguma combinação. Acho que o Texans.
Não, já foi, eu acho.
Não tem chance nenhuma?
Não. Deu algum resultado já no meio do caminho que já foi.
Ah, é?
Eu não faço ideia de qual foi.
Acho não que foi Steelers, né?
Era
tipo umas cinco sequências aqui, assim, que ele precisava e, tipo, já não deu certo.
Eu tô olhando aqui, a questão é o seguinte. Os dois times que se enfrentam é Texans e Indianapolis. O time que vencer vai a 10-7. O Texans tá com 8-9 e o Indianapolis também tá com 8-9. O Broncos, se ganhar, vai a 8-9, mas aí, como um enfrenta o outro, um dos dois vai dar 10-7. E aí não tem como mesmo. É isso aí. Não tem chance. E com isso, então, o Russell Wilson não vai jogar o último jogo. E existem aí.
E não vai jogar mais, né? Não vai jogar mais pelo Broncos.
Aparentemente aí o Broncos estaria interessado em trocar ele e partir para outra, né? O que é.
Os 85 milhões de dead cap ano que vem?
Pois é, o que é bizarro, né, cara? Porque o time deu a alma para trazer o Russell Wilson. Aí trouxe. Aí não deu certo porque o técnico era ruim. Aí deu a alma para trazer o técnico chega e fala: eu não quero o Russell Wilson. Porra, a primeira coisa que você tinha que ter feito a hora que ia trazer um técnico é falar: cara, você quer trabalhar com o Russell Wilson? Agora.
Mas a situação é bem complicada, né? Ele tem no trade clause e pode ser que ele bote o pau na mesa e fala que não vai sair e que vai ter que pagar. E aí realmente não sabemos qual que vai ser a.
Aí ele vai ficar viajando com a esposa dele, fazendo papel de celebridade.
Filantropo.
E recebendo dinheiro pra caralho do Broncos. Eu não duvido que isso seria, assim, uma coisa mais legal de acontecer. Eu torço muito pra que seja isso. Por sinal.
That's right.
E aí o Broncos tem que jogar com Stidham, que é o plano B do Broncos nesse momento.
Até porque as picks, né, já foram, né?
As picks já foram, e mesmo que não fossem, não ia ser tão alta, né? Os Broncos não tem pique de primeiro round esse ano, né, 2024. Acho que não tem 2025 também, se eu não me engano.
Momento mente brilhante.
Eu não aguento, é mente brilhante mesmo dos donos aí. Do draft de 2024, com certeza eles não têm o primeiro round. Agora do draft de 2025 que eu tô na dúvida se eles já trocaram o primeiro round ou não. Eu acho que trocaram. O que seria. O que mostra o futuro do nosso querido Denver Broncos. 2025 não? É só 2024?
É, pô, eu tô vendo aqui
que não. Eu tô olhando. Parece que 2025 não. 2024 já era. Enfim, futuro obscuro aí pro Denver Broncos. Vai ter que lidar com a situação do vai ter que apostar tudo, aliás, né? Vai ter que apostar tudo no head coach aí, no Sean Payton, e torcer para ele fazer o que fez lá em New Orleans, né? Vai ter que achar um quarterback saindo do time.
Eu tô vendo aqui 2024 de primeira rodada, ainda é do Broncos.
É do Broncos? Foi só 22 e 23 que eles pegaram, então.
É.
E a troca com o... Foi qual
o
a troca
Saints?
Pro Saints?
Eu acho que foi desse ano, foi 2023 já, não foi? Quer dizer...
Foi um segundo aqui. Round 2020... Aqui, ó, tô olhando aqui, ó. Um segundo round de 2022... um terceiro round. É isso aí, terceiro round. É isso, segundo e um terceiro.
É, quem vai estar sem pique é o Panthers. Que mandou pro Chicago.
Vai dar a primeira pique pra Chicago, né?
E os Browns que ainda mandou a pique ainda pro Texans.
Isso.
Parabéns aí. Estou muito.
Ah, então o Denver vai se.
Mas vai ser baixa, né? Vai ser lá pra 15, 16, por aí.
É, mas eles podem ir pra fazer um trade up aí, pronto.
Ah, com todo o capital de draft que eles têm, né?
Tente fazer direto, gente. É a maneira do cara pensar.
Mas o caso aí do Russell Wilson tem que ver como vai ser a postura dele, né? Ele tem uma no trade, então tem que ver como é que vai ser essa negociação aí, porque...
E não dá pra saber, né? Porque ele é um mala do caramba. Parece que ele não tá nem aí pra porra nenhuma, né, bicho? Então, muito provável. Não é difícil ele falar, não, é isso aí, eu quero meu contrato.
O cara tem 36 anos já, Paulo. O que que ele vai se importar? Já tem 161 milhões ali garantido do contrato. Porque...
Já tem um anel de Super Bowl.
Um anel de Super Bowl, já pode se aposentar tranquilo. E o problema, na verdade, é que isso não. Essa decisão do Broncos, Sean Payton em si, tem a questão financeira, né, alegada, que não quis fazer as modificações contratuais, o que você viu de pessoal xingando, falando que é mau caráter, mas isso é extremamente comum na NFL, tá? Provavelmente todo ano tem 3, 4 jogadores que mudam cláusula por questão de garantido, de lesão, é né? algo bem comum na NFL, só que o que mudou mesmo foi, primeiro, os valores, né, e segundo, que provavelmente Sean Payton não tá. A questão que ele queria passar mesmo é a parte de comando, né? Há umas 2 semanas teve aquele lance na sideline dele xingando o Russell Wilson, soltando o casco mesmo ali em cima dele. E a gente não vê tantas coisas. Eles alegaram que o Russell Wilson tá jogando mal, quando você via no coach filme ele estava cometendo muitos erros, mas a gente olha assim, não tá tão gritante assim, né, os erros. Você vê uma coisa ou outra, ele erra um cara, não passa pra algum cara livre, mas não é. Claro, pelo valor que você paga, é um problema, né? Mas não é algo tão gritante assim. Então parece mais questão de poder mesmo dentro do próprio time.
Bizarro, né, cara? É toda essa situação. É bizarro e eu acredito que muitas pessoas, eu incluso, deve desculpas ao Pete Carroll, que é um visionário. Era não, ele sabia a bomba que tinha na mão ali, mandou embora, todo mundo chamava ele de burro, e tá aí, pô. Ele pegou um cara, um ninguém, pegou um ninguém lá, o Jan Smith, fez render e mandou, ainda pegou um caminhão de pique por um cara que é um problemão, né, bicho? Parabéns. Enfim, vamos pro nosso... quadro da semana, então, que é o Playoff Picture da NFC. De novo, o que a gente vai fazer? A gente vai falar quem foram os nossos classificados aqui, em ordem das seeds, né? E depois a gente vai falar quem são as nossas decepções e quem foram as nossas surpresas. Beleza? Vamos começar pelo Kazu. Vai lá, Kazu.
Bora! A seed 1, né? Sem muita surpresa, já foi, tá definida, 49. Aí a seed 2, Dallas Cowboys, com a ajudinha aí da arbitragem, né, nessa semana. Conseguiram aí agora
a seed. A gente vai falar disso.
A 3 ficou com o Lions, foi prejudicado pela arbitragem. A 4, Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers, monstrão. 5, Eagles. 6, Rams. E 7, Green Bay Packers.
Ficou parecido.
Aí o confronto ficou Eagles em Tampa Bay, Rams em Detroit, Green Bay em Dallas.
O meu ficou parecido. O meu ficou a seed 1 São Francisco, né? Seed 2 também ficou Cowboys. A seed 3 também ficou Lions. E a 4 também ficou Tampa. Eu acho que a que deu diferença que foi... A 5 também ficou Eagles, né? Só que no meu a 6 ficou Packers e a 7 ficou Rams. E aí então ficou Eagles em Tampa, Packers em Detroit, que duelo dentro de divisão, legal aqui, e Rams em Dallas. E a sua, Gilson?
Oi, igual a sua, Paulo. 49ers em primeiro, Dallas, Lions e Baker Mayfield. Daí Eagles, Packers e Rams, que... Coloquei que o Rams perde ali, porque eles vão colocar mais reservas do que os 49ers, que vão colocar alguns reservas. Isso é um belo jogo pra se assistir, tá?
Você acha que eles vão descansar mesmo? Eles não vão?
Vão. Já, os Rams já falaram que vão...
Que vão...
Tem algum time que tem chance ainda de buscar uma vaga? De...
É o Seahawks, né?
O Seahawks, tá. Na verdade...
E os da NFC Sul lá, né?
NFC South, ele tá tudo aberto. Pode ser Atlanta, pode ser Saints, pode ser...
Se Atlanta ganhar, é ele, né?
Não.
Se Atlanta e Tampa ganhar, dá...
É Tampa, só depende dele.
Isso.
Então teria que Tampa perder pra Saints Panthers, ou
né?
Falcons.
Panthers, que o dono joga bebida no adversário.
Teria que perder do Panthers pra ir Falcons ou Saints, quem ganhar passar, né?
Isso.
E
o... Que mais?
Mas se o Green Bay perder pro Bears...
Daí é a zona.
Isso, aí é a zona, porque aí se o Seahawks ganhar, ele passa. Se o Seahawks perder pro Cardinals, que joga em Arizona também, aí fica todo mundo... Pode ficar todo mundo 8-9, então aí fica a maior zona.
9-8.
Sei lá. 8-9, todo mundo 8-9. Eu tô falando do cenário do Green Bay perder e do Seahawks perder. Aí fica uma porrada de time 8-9.
Não, mas,
fica
não, mas daí quem ganha é do Falcons e sem espaço, não é? Que eles podem...
Vai ficar todo mundo com 8-9, não dá...
Não, é que o Saints pode ganhar...
Eu acabei de ver aqui, ó. O Saints,
isso, verdade,
ganha com 9-8, se o Falcons ganha com 8-9, mas aí... Por algum critério de desempate, passa Green Bay mesmo.
Tem emoção pra caramba. Tem emoção pra caramba. Isso.
Ainda tem algumas coisas pra acontecer aí.
Se o Bears ganhar, vira o caos.
O Bears ganhar, vira o caos. Isso mesmo.
Então já sabe.
E o Seahawks também visita o Arizona, que não é um jogo fácil também, né? Tipo, era fácil algumas semanas, hoje a gente não aparenta ser tão fácil.
Já sabe. Temos que torcer pro Bears aí, então, porque a gente quer ver o quê? A gente quer ver o caos acontecendo nessa noite. Essa última rodada aí. Os dois times, o de vocês já é seed 1 e o meu já era, então agora eu só quero caos mesmo. Eu quero mais é ver tudo pegar fogo.
Mas o mais divertido aqui é que dá pra passar o Bucks e o Saints pela NFC.
Nossa, que terrível. Mas aí seria igual aquele ano, lembra? Aquela emblemática foto que tá tipo indo pro Super Bowl, assim, é tipo um desenho, assim, tá o Tom Brady, o Nick Foles, quem que era?
O Blake Bortles.
E tem mais alguém que é horrível, não é que é o último. Mas,
não era o Mariota?
São quatro malucos horríveis, assim. É do ano que o Nick Foles ganhou, né? É 2018. Eagles Super Bowl. Vamos ver quando o Eagles ganhou o Super Bowl. Qual que foi o playoff 2017? Vamos ver. NFL. Foi Minnesota. Era o... Caraca, como que chamava o carinha?
Aquele baixinho?
Case Keenum.
Isso.
Era Case Keenum, Nick Foles, Blake Bortles e Tom Brady. Esse ano pode acontecer, imagina uma loucura dessa. Aí aparece lá essa Baker Mayfield. quem pode passar mais? Tem que ser um cara bom aqui da. Sei lá.
Brock Purdy.
Não, passa Baker Mayfield, Jared Goff, o Joe Flacco e o.
Não, pera.
Daí... E o Mahomes.
E o Mitchell?
Tá, tem um Mitchell, mas que pode acabar passando. Meu Deus do céu. Prepara, coração.
Ia ser bom, hein?
Mas é isso, vamos para as nossas surpresas, decepções. Vamos começar pelas decepções. Vai lá, Cazu, fala qual a sua principal decepção da NFC.
Cara, a principal decepção acho que é o Carolina Panthers, que apesar de, desde o início, né, sabemos que qual era o cenário, né, ter um quarterback rookie, muita coisa para se arrumar, só que duas vitórias é complicado, né, troca de treinador durante a temporada, dono dando pitizinho, jogando bebida no torcedor adversário. Cara, acho que não tem. A gente fez umas previsões, né, de duas
seja
vitórias.
Um ano complicado, né? De calor, assim, pode acontecer umas merda, mas duas vitórias é sacanagem, né, cara? A temporada 2022 do Jaguars, que foi bem conturbada, você lembra que também era bem maluco, né? O querido lá do... Como que chamava?
O ungido?
Técnico do...
Urbermeier.
Ah, Urbermeier, é. Né? 2021, na verdade, né? 2022 já...
Ih,
já
meteu essa, mano.
E de novo, meteu essa?
Que é isso, pô,
hoje
cara?
Hoje tá difícil, hein?
Tá difícil.
Hoje tá difícil. Mas o Urbermeier, a temporada que o Urbermeier tava lá, que foi, tipo, cara, foi uma zona inacreditável, né? Aquele time do Jaguars. E mesmo assim, o Jaguars fez 3 vitórias. E, tipo, fez uma a mais. Tem time que perde quarterback no primeiro jogo da temporada. Tipo, o Jets esse ano, né? Perdeu quarterback no primeiro jogo da temporada. E tá aí, o Jets vai fazer 7. Fez 7 vitórias? Pode fazer. Fez 6 vitórias, aliás, né? Pode fazer 7.
Isso.
Então, fazer 2 vitórias é realmente complicado. E eu vou puxar a minha decepção aqui, que eu acho... não era um time que eu esperava muito, mas eu esperava que fosse melhor do que foi o Minnesota Vikings, né? Eu sei que o Minnesota perdeu o quarterback, isso complica muito, mas quando perdeu o quarterback já não tava... O time já não tava rendendo o que esperava de um time... Do que eu esperava pro Vikings. Eu esperava que o Vikings desse um belo salto, assim, de qualidade. E eu fui um dos que apostou no Vikings aí. Mas o Vikings, ele continuou oscilando, né? Então, depois que perdeu o quarterback, aí já era, né? Não tem mais o que fazer. Até deu um susto ali, né? Ganhando um jogo. Mas não, foi bem decepcionante, assim. Acho que é uma temporada complicada, né, pro Vikings, porque era a última temporada no contrato do caralho, hoje nenhum nome tá vindo na minha cabeça, do Kirk Cousins, e agora o futuro do Vikings também tá meio incerto, né, então é bem decepcionante. E o seu Gilson?
Primeiro, eu acho que o Vikings não foi tão decepcionante assim, não.
Você não acha?
Não, era isso mesmo. Vai... Mentira, gente, calma.
Os caras já veio o Padre me xingando. Saiu o Mário, vem o Jailson, seu hater do Vikings.
Eu tenho anotado aqui que eu tenho que fazer imitando o Mário, depois o Alan.
Ah, tá, entendi.
Personagens.
Os personagens. É que eu acho que o Vikings estava bem, na verdade. O... Kirk Cousins estava liderando a NFL, se não me engano, assim que ele se machucou em jardas
ele estava bem. Né? Ele tava,
o ataque dos Vikings estava muito bem.
Ele estava bem, mas a defesa estava mal, né?
Mas tinha o Daniel Hunter lá que estava destruindo, né? E
tava,
quando o ataque faz bastante
a melhorar,
pontuação,
né?
Fica facilita a vida da defesa. Né?
Pô, mas
parece, sei lá, que o time entendeu que eles não tinham mais chance, né? Daí o Josh Dobbs chegou sem saber o playbook, mas daí quando mostraram o playbook ele não entendeu nada.
Eles perderam o Chargers, cara.
Ele era melhor sem saber.
Sem saber o playbook. Sempre bom lembrar. E sem o Justin Jefferson.
É, o começo do Vikings foi oscilando demais. Tipo, eles começaram a temporada. Acho que foi contra o Packers, né? Se eu não me engano. Não, esse ano. Calma lá. Aqui, eles começaram perdendo do Bucks, perdendo do Eagles, perdendo do Chargers esse ano. É foda, cara. Aí depois eles até ganharam do Panthers, óbvio. Aí depois perderam dos Chiefs, depois ganharam do Vikings. Então, tipo, eles ganharam do 49ers, né, cara? Mas, não lembrava
disso. Doutrinaram o 49ers, aquele time ruim.
Pois é. Mas eles tiveram um começo muito ruim, né? Ali. Pegaram um jogo fácil contra o Bucks, em teoria era pra ser fácil, perderam. Contra o Eagles era difícil mesmo, mas aí contra o Chargers, cara, o Chargers foi saco de pancada de todo mundo. Enfim. Mas e aí, qual é a sua decepção?
Minha decepção é o New York Football e Regatas Giants.
Os Giants. Não, mas aí o erro é seu de ter esperança no Giants.
I rest my case.
O Giants, então,
eles
cara.
Vieram dos playoffs no ano anterior, né? Pois tiveram alguns reforços, a gente criticou até essas mudanças, né? Algumas decisões dos Giants, renovando com o Daniel Jones, o time para renovação do Daniel Jones foi ruim. A tara deles em contratar wide receiver de slot, só ter wide receiver de slot no depth chart deles. Mas assim, o Brian DeBolt tinha apresentado um ano anterior bem melhor, né? Com peças piores até, né? Não é que o time, tipo, perdeu peças importantes. Não, não tinha peças importantes. Não faz sentido.
Não tem como você perder peças importantes.
Mas você não tem nada. Nossa.
Que beleza. Cara, eu acho que a tônica do time dos Giants foi fechada na primeira semana quando tomou 40-0 do Cowboys, né? Ali eu olhei e falei, ih, esse ano vai ser daqueles anos.
Tem alguma coisa de errado em Nova York.
E aí foi um ano onde ele acabou ganhando só jogos contra times completamente inexpressivos, né, cara?
Surgiu um rumor de que um técnico da NFC East seria demitido e seria inesperado. Daí eu pensando, quem é inesperado? O único inesperado, assim, seria o Brian DeBoer. Mas seria uma decisão ruim, né, Lendi?
Surgiu agora? Essa...
Sim, hoje.
Ah, então, eu não acho que seja tão, tão absurdo não, tá? Porque há alguns meses surgiram algumas especulações que ele é odiado no vestiário, ser odiado pelos jogadores e pelo resto da comissão técnica, né? Porque ele não levou a comissão dele, né? Ele tem um monte de... tem um véio, né? Tem o Wink Martindale, é o defensivo. Parece que toda a comissão técnica é de velho e eles meio que torcem a cara pro Dable por ser um cara novo, né, tal. Não só por ser um cara novo, mas também por ser um cara arrogante. Ele é bem escrotão, né? O Dable é bem escrotão.
Essa próxima off-season vai... é o que eu falei no último podcast. Vai ter dois caras, ao que tudo indica, né, no mercado, que é o Harbaugh e o Belichick, que é cara que não aparece no mercado assim. É muito raro aparecer um treinador assim. Então vai ter um monte de time querendo abocanhar. Então não é difícil o Debo rodar para eles tentarem fazer. E Nova York é um mercado grande, né? Que eles têm que fazer splash, assim, para não perder a relevância, né? É foda. Nova York, Califórnia, vive desses splash aí. Porque, pô, se o seu time de futebol americano não tá bem, você fala, foda-se, eu vou ver o Yankees, tá ligado? Tipo,
é tudo fofoca, né? Deixar claro que é tudo fofoca. Sim, mas a nosso compromisso com a verdade, né, não, não existe, né?
Fofocas são verdades, minhas verdades.
Mas... saiu da Choquei aqui, gente. Choquei.
Mas acho que ele é um cara que não é muito querido, não, dentro do vestiário. Acho que pode ser que... mudanças vão ter que acontecer, sabe? Ou passa a rapa nos coordinators, ou ele vai rodar mesmo, acho.
Realmente, vamos acompanhar de perto aí a situação do Apple.
E os Eagles, hein, gente? Vocês acham que os Eagles estão então? Não, parei que, tipo...
Vamos falar de Eagles rapidinho, então. Eu acho que criou... Ele não foi uma decepção pra mim, porque eu achava que o Eagles era isso aí. Era um time de 12 a 13 vitórias num dia bom. Acontece que a galera hypou o Eagles no começo da temporada como o maior time da história do futebol americano. E não era, né, cara?
Tava 10-1.
Quem tava assistindo jogos, tava vendo que, tipo, ele tava 10-1, mas podia muito fácil tá 7 vitórias ali, sabe?
Eu acho que foi o Alan que falou que é o pior 10-1 da história.
E a galera, o torcedor do Eagles, que é, assim, briga pra ser um dos torcidas mais irritantes da NFL, começou com aquele papinho de ninguém gosta da gente. Ah, ninguém gosta da gente, a gente incomoda todo mundo, existe um complô contra a gente... Cara, ninguém tava falando nada do Eagles e eles estavam lá. Ah, a gente é odiado por todo... Cara, se vocês querem mesmo ser odiado, tá bom, a gente odeia vocês. Vocês conseguiram. Aí, ficou nessa. E no fim, cara, do meio pro fim da temporada... Caiu muito o Eagles. Caiu muito, muito. E agora vai para os playoffs num momento que eu diria de baixa do time, né? Diferente do que aconteceu com o time quando eles ganharam o Super Bowl lá, que o time fez um momento de alta, né? Chegou nos playoffs e explodiu lá nos playoffs. Eles agora estão numa descendente, né? Eles vieram de um jogo que quase perderam pro Bills, né? Acabaram ganhando no último lá. Tomou uma piaba do 49ers, tomou uma piaba do Cowboys, perdeu pro Seahawks, ganhou do Giants, que não significa nada, né? E agora perdeu pro Cardinals. Então eles estão numa baixa aí pra... Vão dar outra piaba no Giants pra tentar dar uma recuperada aí no moral, mas realmente é decepção pra quem hypou. Mas pra quem tá com os pés no chão, acho que não, né?
Os Eagles desse ano lembram muito os Vikings do ano passado, né? Ganhou muitas partidas apertadas, mas parece que já caiu, já virou a moeda antes, né? Os Vikings foi esse ano, os Eagles foi no meio da temporada.
Acho que o Eagles ainda tem talento, diferente do Vikings, né? Que a defesa era muito ruim. O Eagles ainda tem talento pra se os jogadores botarem... deram um gás extra, a comissão achar alguma coisa ali, eles encaixarem e irem longe, né? Eles num dia bom jogando, pode fazer bastante ainda, mas tá numa baixa mesmo, assim.
O que era esperado no início da temporada é que um confronto deles contra o Tampa Bay Buccaneers aí do Baker Mayfield fosse uma barbada, certo? Tipo isso. Hoje... Dá uma dúvida, né?
Eles viram que queria falar que Eagles tem a 30ª defesa no DVOA, hein?
Todo
pra quem tava reclamando do Gannon.
Da história das defesas, né?
Pra quem tava reclamando do ano passado do Gannon chamando, piorou.
Tá maluco.
Muito.
Agora o Bet Patricia vai corrigir tudo.
Fica tranquilo.
Confia, com aquela foto do Smith falando, confia. Vamos para nossa surpresa. Eu vou começar puxando a minha surpresa, que foi um time que eu achei que não ia dar em nada, e até que deu, que foi o Tampa Bay Buccaneers, né, cara? Eu acho que o Tampa, ele se aproveitou de estar na divisão mais patética da história da NFL, e fez valer, né, cara? Pô, o time tá... Ele tá 4-2 dentro da divisão. Ainda joga mais um jogo, pode terminar... joga contra o Panthers agora no último jogo, né? O time provavelmente deve ganhar, né? Muito difícil perder esse jogo. Mas o Buccaneers ganhou jogos que não deveria ganhar ali, né? Em teoria, né? Você vê o próprio jogo contra o... algumas semanas atrás, contra o Titans, era um jogo que, tipo, você não esperava. Ele ganhou um jogo contra o Jaguars, você claramente não esperava contra o próprio Packers, né? Que eles ganharam, também ninguém esperava. E no fim eles estão chegando aí com bastante chance de ir pros playoffs com o Baker Mayfield, né, cara? Então, louco, vai ser o segundo playoffs do Baker Mayfield desde que ele saiu. É impressionante.
Ah, mas assim, eu acho que é uma campanha do nível do Baker e do elenco, assim, Paulo. Tipo, acho que 9-8, assim, acho que o Baker é um atleta, é um quarterback 9-8, sabe? Ele não é um cara correndo,
medonho. Ele tava meio
desacreditado, assim,
né, cara? Ele passou ele teve uma passagem bem ruim pelo Panthers, mas aí a gente tem que lembrar que quem não teve uma passagem ruim pelo Panthers, né? E aí depois ele se recuperou um pouco lá em Los Angeles, ele teve alguns jogos interessantes lá. E esse ano.
Sim, aí. Mano, e acho assim, pensando no futuro, né, do Tampa. Tipo, se eles renovarem com o Baker, eles estarem assinando essa maior probabilidade, né? Nada é não tem nenhuma certeza, né, no negócio, mas é a maior chance de ter um futuro 9-8, 8-9, que é mais ou menos isso que o Baker vai entregar. Tá?
O Baker é muito. Olha lá, vamos lá. O Baker, ele é muito pior do que o Jared Goff.
Não. Ah, velho. Não.
Eu também acho que não, cara. Eu acho que ele pode rodar um ataque. O ataque do Lions, ele roda bem. O Jared Goff tá jogando bem. E eu acho que o Baker Mayfield não seria o mesmo ataque, né? Mas eu acho que um ataque bem azeitado, com boas peças, o Baker Mayfield é capaz de conduzir ali igual o Goff conduz o do Lions, entendeu? Todo mundo também jogava a carreira do Jared Goff já pelo lixo, né? Quando ele saiu dos Lions. Falou, vai lá pra... Quando ele saiu de Los Angeles, sabe? Ele vai lá pro Lions pra tapar buraco, porque precisava se livrar do cap, né? E vai ficar uns anos lá. E se colocou lá como um quarterback que vai levar os Lions pros playoffs com chances reais de fazer a primeira vitória dos Lions nos playoffs desde foda-se, né? E, pô, e seria mágico se fosse em cima do Rams, né? Que é nos meus playoffs aqui ficou isso, ficou Lions e Rams, já pensou? Cara, pô, seria demais. Eu estou torcendo pra isso. Só quero ver o caos a partir de agora. Mas fala o seu, Jailson, sua grande surpresa da temporada aí.
É grande surpresa. Vou deixar outro pro Cazu. Vai o LA Rams.
Rams.
Um caramba. Time que tava bem abaixo do radar. Tinha alguns bons jogadores, só que acertou de uma forma no draft que já elevou o time pra nível dos playoffs. Né? Mesmo ainda com alguns desfalques ali na defesa, você vê que falta peças na defesa, já tá. Abraçou o rebuild ano passado e já tá dando certo esse ano, né? Foi algo muito rápido que não era nada esperado. Já tá garantido nos playoffs ainda. Né? Nem tá disputando.
Pois é, o Rams, cara, é um time que ele deu um. Ele draftou o Puka Nacua lá, né? E ele deu a sorte, entre aspas, de logo no começo da temporada ele tá sem o principal wide receiver, né? O Cooper Kupp. Então ele ter que dar muitos alvos pro calouro. Porque normalmente o que acontece quando você tem um cara igual o Cooper Kupp é que ele come praticamente todos os alvos e você tem que ir descobrindo aos poucos se o calouro é confiável ou não. Então, como ele não tinha, só tinha ele ali praticamente, eles começaram a dar bola no calouro e o calouro começou a mostrar que ele podia ser um baita alvo. Então ele desenvolveu muito mais rápido do que o normal, né? E a hora que o Kupp voltou, eles tinham dois bons recebedores aí, que é o que vem acontecendo. Deram trabalho pro Ravens, né, pra vencer, ele foi no overtime, e você não vê o Ravens tendo um trabalho com mais ninguém, né, depois daquilo. O Ravens, depois daquele jogo, passou o carro em todo mundo. Não sei se foi um jogo pra dar um chacoalhão ali no elenco do Ravens, falar assim, não tá tão fácil a vida assim não, tá? E aí eles acordaram, mas... Cara, é um time que deu trabalho para talvez o melhor time da NFL hoje.
Acho que é uma das maiores surpresas para mim também, cara. Acho que é um time que eu esperava que fosse conseguir algum valor com o quarterback ou o Cooper Kupp ou o Aaron Donald, né? Tentar aproveitar algum valor que eles eventualmente tivessem para troca e tal. Mas apostaram aí, então puta, fizeram um puta trabalho esse ano, cara. Acho que foi uma evolução absurda. É, o Alan já cantava, né, que o Rams tinha a possibilidade de melhorar bastante e tal, tá brigando. Ele apostava que ia brigar com o Seattle, né, que efetivamente aconteceu. Mas, mas eu não apostava não, achava que ele ia estar brigando aí, aí embaixo com o Cardinals, dentro da divisão, né. Mas realmente foi muito surpreendente e o ataque dele está bem interessante, assim, tem umas formações bem bacanas, umas movimentações bem diferentes até do que a gente esperava, né. Acho que ter esses dois, mais o baixinho lá, esqueci o nome dele, Etchwell, né, Tutu Etchwell.
É, Tutu Etchwell.
Acho que dá uma versatilidade muito boa e o running back tá rasgando, né, acho que é. Tem um ataque muito, muito bacana e eu acho que pode dar um trabalhinho aí na primeira rodada de playoff. Acho que essa primeira rodada da NFC não vai ser atropelo pra todo lado, não. Acho que vão ter jogos bacanas.
É, pegar um time com uma defesa mais ou menos, eles passam o trator, hein?
Vão pra 30 mais pontos. Vão
pra 30 e tal. Conseguir o tiroteio que vai ser esses jogos do
E o seu, Kazu? Quem é a sua surpresa da temporada?
A minha surpresa é o Green Bay Packers.
Eu concordo, cara. É outro time que eu...
É, Jordan Love se mostrando aí uma opção viável, né, de quarterback, que acho que era essa a principal dúvida. Mas acho que eles têm um time novo, né, um elenco bem, bem novo de recebedores, e aí o Jordan Love também é bem novo. E tem conseguido ser bem competitivo. Óbvio que tem outro jogo, né, que eles não perderam... Se perderam no meio do jogo, mas em linhas gerais estão indo para um recorde positivo, para brigar aí por uma vaga.
Provavelmente vão para os playoffs, né? É bem provável que eles acabem nos playoffs. Jordan Love, principalmente na segunda metade da temporada, ele jogou muito bem. Se mostrou que ele já tinha alguma maturidade desde o começo, dava para ver, né? Os 2 anos que ele passou no banco, deu pra ver que ele aprendeu, ele não chegou completamente cru, mas faltava aquela experiência dentro do campo mesmo. Né? E assim que ele acumulou alguns jogos, ele começou a jogar muito bem, e os recebedores, principalmente dele, que são todos bem novos, né? Tem aquele, o Jaden Reed, o Tucker Kraft, o Romeo Dobbs, são todos caras bem novos. Tem aquele outro, Bo Melton, que nesse último jogo jogou muito bem. É um elenco bem novo, né, ofensivamente.
Sim.
Mas que vem funcionando legal. A defesa, acho que continua sendo um problema no time, né? Você vê os torcedores... vão, toda vez que você conversa com o torcedor do Packers, eles falam da defesa do time.
Sim.
Mas o ataque parece estar encaixando. E um time que está em um ataque um pouco encaixado... Pode também, é outro que acaba podendo dar um problema nos playoffs. Depende, às vezes, de um dia bom da defesa, né? As coisas podem acontecer. Mas eu acho que é isso, né, cara? Na NFC, olhando aqui, os outros times, tanto que estão nos playoffs, quanto os que acabaram não entrando nos playoffs, eu acho que não tem mais nenhuma grande surpresa, nem decepção, assim. Eu não sei se alguém tiver decepcionado aqui com o...
Arthur Smith, puta que pariu, né?
Não, quem criou expectativa com o Arthur Smith é maluco, né? O Mário estaria decepcionado com o Saints, mas a gente já esperava que o Saints não ia dar em nada, né? Quem esperava alguma coisa do Saints é maluco.
Acho que a torcida de Seattle tá meio...
Pô, na Eagle lá, pô.
Eles acreditavam bem no time, eles acreditavam bem no time, principalmente do ataque ali, Jimmy Smith ali,
vinha pro MVP.
Mas 9-8 tá bom, né, velho? Mesmo quem é torcedor, né?
Se for 9-8, se eles conseguirem ir pros playoffs, eu acho que eles ficam contentes. Mas não.
A gente já vinha cantando a bola aqui que o Seattle era um time que ia brigar. Mas que também não era aquela Coca-Cola foda, né?
É similar ao Baker
Mayfield. Os caras estavam falando que ia brigar pelo título da divisão. Eu falei, vocês estão malucos.
Não, é similar à decisão que o Tampa vai ter que fazer agora, sabe? Você vai renovar o Baker Mayfield e tal? É isso, você vai estar montando, assim, sua expectativa é estar próximo do 50%, né? Torcer pra ficar um pouquinho acima, com uma sorte você classifica. Só que você não vai ser campeão de porra nenhuma com isso aí, não, velho.
Não. Se é pra você ser campeão com um quarterback desse, é só se você acertar muito na defesa. Se você acertar uma defesa absurda, aí dá pra rolar, entendeu? Porque o ataque, a hora que o bicho pegar, esse cara não vai resolver pra você. Então, o bicho não pode pegar, a defesa tem que segurar as pontas. A verdade é essa.
Jogar mas, enfim, que nem Alabama, que a gente... ia ser que assistiu o jogo, pô. Jogar que nem Alabama.
Mas, enfim, acho que a gente fez bem aqui as nossas previsões, o gabarito, na verdade, né? Pra você acompanhar aí na sua casa. Então, prestem atenção. Vamos ver como vai ser os playoffs. Semana que vem a gente vem com o primeiro podcast de playoffs aí do No Flags. Vamos ver como a gente vai montar esse podcast free e o podcast pago aí durante os playoffs. Demorou? Valeu aí, então, ao Jailson. Valeu, Cazu. E valeu a você que tá ouvindo a gente. Já ouviu lá. Se você ainda não ouviu o podcast pago, aproveita e assina lá, vai ouvir. E é isso, galera. Chame a Zebra de volta, no Flex tá acabando. Aquele abraço.